Muito bom. Vamos agora, hoje, falar sobre vários assuntos ligados ao Shabbat, principalmente abrir embalagens, latas e etc. E como que forma fazer isso de uma forma permitida no Shabbat. Ok, em primeiro lugar, a gente tem que saber que existe uma das 39 avot melachot, um dos 39 trabalhos proibidos no Shabbat, é boné. Boné significa construir alguma coisa. Como também construir um utensílio, isso também entra na categoria de boné, construir. A pessoa não pode construir um utensílio no Shabbat. E além disso, existe uma outra proibição, que é maké bepatish. Maké bepatish é terminar um utensílio. Antigamente, quando a pessoa fazia, o ferreiro fazia um utensílio de metal, ele tinha um martelinho que ele batia, e depois ele batia também, uma vez ele batia na mesa, depois ele batia no utensílio, uma vez assim. E isso é chamado Maké Bepatish, quer dizer, ele dava a última martelada, que isso significa que o utensílio ficou pronto. Então, aqui nós temos duas proibições na fabricação de utensílios no Shabbat. Uma é boné, que está construindo um novo utensílio. Outra é Maké Bepatish, que ele tá terminando o utensílio e fazendo ele pronto. Então, no momento que a pessoa fabrica ou constrói ou faz qualquer utensílio no Shabbat, ele transgride nessa proibição, às vezes de boné, depende do tipo de utensílio, se é um utensílio grande ou se é só um conserto no utensílio, ele transgride na proibição de Maké Bepatish. A Agmará nos diz que uma pessoa que ela tem um barril, e nesse barril ela faz um furo, um furo bonito para tirar vinho, ele transgride na proibição de boné, que ele está construindo um utensílio no Shabbat. Que ele está metaken mana, desculpe, está construindo, está fazendo o utensílio no Shabbat. Quer dizer, a pessoa que tem um barril e ele faz nele um furo bonito, ele transgride na proibição de metaken mana. A mesma coisa, a pessoa que tem uma lata. Uma lata, normalmente, ela é feita de forma tal que ela são feitas, a lata, ela é feita de duas partes. Duas partes que elas são conectadas entre si. A tampa e a própria lata. E essa tampa, ela é soldada com a parte de baixo, passa a ser um utensílio só. Uma lata fechada não tem como a pessoa usar, porque ela está fechada. Como que ela vai usar se ela não tem como colocar coisa dentro? Então, para a pessoa, no momento que a pessoa abre uma lata e ele tira o conteúdo que tem da lata, por exemplo, ele abre uma lata de sardinha, atira o conteúdo que está dentro da lata, ele acabou de fabricar um utensílio novo. Essa lata é um utensílio novo que não existia antes. Porque antes da pessoa abrir a lata, ela era, na verdade, dois pedaços de chapa soldados entre si, que realmente não tinha a forma de um utensílio. Quando eu cortei e abri a lata de uma forma bonita, eu fabriquei um novo utensílio. Então, aqui, se fosse um utensílio normal, eu transgrediria a proibição de Maké Bepatish. Porque, na verdade, eu estou fazendo uma nova, ou Metaken Mana, estou fazendo um novo utensílio no Shabbat, através de abrir uma lata. Mas isso somente se for um corte bonito. Se eu abrir a lata de uma forma tal, um abridor especial de lata, ele fez um corte bonito, então é um utensílio que eu posso usar. Ou seja, é um utensílio que, por exemplo, para uma lata vazia, eu posso colocar preguinhos, eu posso usar para contar qualquer outra coisa. Ficou sendo um utensílio novo que eu fabriquei no Shabbat. Então, aqui eu transmiti na proibição da Torá de Makev e Patish, ou de Boné, depende da situação, mas aqui é Metaken Mana, eu fiz um novo utensílio. Então, como que eu faço? Como que eu faço para... para abrir uma lata no Shabbat de forma permitida, eu tenho que fazer de uma forma tal que essa lata não tem uma não tem um acabamento perfeito. Ou seja, existem duas formas de falar, várias formas. Uma forma é que antes de eu abrir a lata, eu faço um furo embaixo. Dessa forma, quando eu abro a lata, eu tenho um utensílio furado, que não é um utensílio. Dessa forma, eu abri a lata no Shabbat e não transgredi na proibição de Metaken Mana, porque a lata, quando ela ficou aberta, já não é um utensílio, ela tem um furo embaixo. Existe uma outra forma de eu fazer que a lata não seja um utensílio. Se quando eu abro a lata, por exemplo, uma lata de sardinha, uma lata de atum, uma lata de milho, qualquer for, eu abro somente parcialmente, metade, e eu entorto a tampa para cima. Então, agora não é um utensílio que dá para usar, porque realmente ela está só meia aberta e a tampa entortada para cima, que isso impossibilita que eu use essa lata. Então, eu não fiz aqui um utensílio. Então, essas são as duas formas de eu abrir uma lata no Shabbat, uma forma tal que eu não estou fazendo um utensílio, ou que eu faço um furo embaixo, ou que eu abro ela somente metade e eu torço a parte de metade para cima, de uma forma tal que dessa forma não se formou o utensílio, eu não fiz a transgressão de Makev Metaken Mana ou de Makev Patish, porque isso aqui não está apto para uso. Então isso é, conforme todas as ideias, uma maneira de abrir uma lata no Shabbat, para que a pessoa não fabrique um utensílio. No entanto, existem ideias mais lenientes. Elas falam o seguinte: o momento que a pessoa fabrica um utensílio que a pessoa não costuma usar, por exemplo, uma lata, hoje em dia a gente não usa para nada, mesmo que antigamente se usava uma lata para cozinhar ou para guardar utensílios, hoje não é comum a pessoa usar latas para isso. Então, uma lata, no momento que eu abrir a lata, eu não vou usar aquilo para nada. Ou mesmo que eu vou usar para uma vez, duas vezes, depois vou jogar fora. Não é uma coisa que eu quero guardar como utensílio de casa. Então, tem ideias que falam que isso aqui, por mais que eu abri a lata, não é chamado um utensílio, porque não é algo duradouro, não é algo que veio para ficar. É algo que eu vou usar uma ou duas vezes no máximo, ou talvez nem vou usar, na maioria dos casos nem vou usar, normalmente uma lata está suja, eu nem me dou o trabalho de lavar essa lata, eu jogo ela fora de vez. Então, isso aqui não é um utensílio. Então, por isso, mesmo que eu peguei um abridor e eu abri ela bonitinha, eu não transgrido essa proibição. Tá bom, isso é conforme essa ideia. Então, aqui nós temos duas ideias em relação à lata. Hoje em dia, é muito raro, já não é tão raro assim, mas não é tão comum latas precisar de abridor de latas para abrir. Hoje em dia, nós existe já na tampa um anel que você puxa e fica uma lata aberta. Quando você puxa esse anel e abre a lata, fica um acabamento perfeito, que eles fazem de uma forma tal que aquilo ele retira somente a parte picotada e fica exatamente perfeito. Então, por isso, aqui, se aqueles que suspeitam e que acham e proíbem abrir uma lata no Shabbat, por causa que isso aqui se está fabricando um novo utensílio, hoje muito mais, porque esse novo utensílio é bonito. Então, como nós fazemos com a lata de hoje? Para fazer conforme todas as ideias, é não usar esse anel e abrir com o abridor de lata, ou usar esse anel e abrir só metade e não terminar a abertura, ou fazer um furo embaixo na lata e depois você abrir a parte de cima. No entanto, conforme aquelas ideias que falam que hoje em dia a lata não é um utensílio, não é um kli chashuv, não é um utensílio importante, então, dessa forma, não tem proibição de abrir a lata normal, puxando pelo anel e abrindo ela normalmente. A maioria das pessoas, hoje em dia, elas costumam liberar essa abertura de lata normalmente, mesmo que ela tenha um bom acabamento, porque eles não consideram a lata uma abertura, um utensílio que é usável. Eles consideram isso aqui como algo que é descartável, como algo descartável, não é chamado utensílio. Então, realmente, não tem essa proibição de abrir uma lata. Então, aqueles que querem se basear sobre essa ideia, como nós falamos sempre, yesh lahem al mi lismoch, eles têm sobre quem se basear. Então, realmente, uma pessoa que ela quiser abrir uma lata no Shabbat, de uma forma, puxando apenas um anel por cima e deixar aberto, ela pode se basear nisso, já que tem muitas ideias que liberam, mas aqueles que querem rigorar mais, então, antes de puxar o anel, ou eles fazem o furo embaixo, e aí, se o conteúdo for líquido, realmente tem que ver um outro jeito de colocar um outro recipiente para receber esse líquido, ou ele abre só metade da tampa e deixa entortada para cima, e dessa forma ele não fez uma abertura perfeita, e dessa forma ele não fez um recipiente. Então, essas são as duas formas. Agora, mesmo uma pessoa que costuma rigorar, ele não costuma abrir uma lata, mas ela pode dar para um goi abrir, porque no momento que um goi vai abrir, ele tem em quem se basear. O goi não precisa fazer todas as komrot. Nós falamos que, mesmo que é proibido falar para um goi no Shabbat, fazer um trabalho que o Yehudi não pode fazer, mas se é algo que tem ideias que permitem, pode-se fazer a princípio pedir para um goi para abrir. Então, eu posso diretamente pedir para um goi, fala para mim, me abre essa lata no Shabbat, ele vai abrir da maneira que ele quiser, já que tem formas permitidas de fazer, já que tem gente que permite de qualquer jeito, e o goi pode abrir normalmente. Então, em resumo, uma lata para abrir no Shabbat, se a pessoa tem um goi, dá para o goi, ele vai abrir para ele. Se ele quer fazer da forma mais rigorosa, ele vai fazer ou fazer um furo antes de abrir, ou ele abre com um abridor com uma abertura feia, ou ele vai pegar, ele vai entortar e não vai abrir totalmente, deixar um pouco entortada para cima, e dessa forma vai fazer conforme todas as ideias. Se ele quiser abrir normalmente a lata, ele tem quem se basear, tem muitas ideias que permitem isso aqui, ele tem no que se basear. Alguém está perguntando aqui se a lata for lata de sardinha. Você vai fazer o furo embaixo, automaticamente vai sair o óleo da lata. Tá bom? A gente sabe disso aqui, por isso nós temos que fazer de uma forma tal que ele vai colocar essa lata em cima de um utensílio e dessa forma ele não vai sujar. Mas aqui não tem problema de boreira, a intenção dele não é separar o óleo, e também o óleo não sai todo, fica só um pouquinho. A maioria do óleo fica misturado com a sardinha, não tem aqui proibição de boreira. Ok, vamos agora isso nós estamos falando, lata de conservas. Agora, como fica latas de refrigerantes? A latas de refrigerantes, a Halakha nos diz que a pessoa que tem, como nós falamos antes, a pessoa que tem um barril e ele faz desse barril um furo para colocar um canudo e esse furo é bonito, ele transgride na proibição de metaken mana, de consertar um utensílio, ou boné, ou construir, ou maquebe patige, está fazendo uma proibição de metaken mana, de construir o utensílio. Então, nesse caso, a pessoa deve evitar fazer um furo perfeito em qualquer utensílio, mesmo aqueles que falam que não é proibição construir um utensílio, mas aqui está fazendo um furo bonito. Fazer um furo bonito no utensílio é considerado também metaken mana. Então, por isso, hoje em dia, quando a gente abre uma lata de refrigerante, nós fazemos um furo perfeito, nós cortamos a lata, e fazemos um furo perfeito. Então, isso é como aquele fazer o furo no barril. Então, aqui existem mais pessoas que rigoram. Mas, também, nesse caso, muitos eles liberam e eles falam, já que não, isso aqui não é um utensílio, um barril, era um utensílio que durava muitos anos. A pessoa não jogava fora o barril. Mas como a lata de refrigerante, logo depois do uso, era descartada, então não tem a proibição de boné nessa lata. Então, mesmo que você abriu de uma forma perfeita, não tem proibição, você pode continuar, você pode fazer isso aqui no Shabbat. Então, novamente, a maioria das pessoas, hoje em dia, se baseiam na ideia leniente, e eles abrem lata de cerveja, lata de refrigerante no Shabbat, sem problemas, porque realmente eles se baseiam na ideia que hoje em dia isso aqui não é chamado um utensílio, mas aquele que tem muitos que rigoram, então, de preferência, quando a pessoa tem uma lata de refrigerante, então, existem duas opções. Se ele tem um goi, pede para o goi abrir para ele. Se ele não tem um goi, se ele quer fazer da forma mais rigorosa, em vez de abrir o refrigerante puxando o anel, ele vai usar um abridor de lata e abrir meia, ele vai abrir meia lata e entortar para cima, e dessa forma ele vai fazer conforme todas as ideias. Não é uma coisa muito simples de fazer, mas pelo menos é uma forma kasher de fazer 100%. Então aqui realmente nós temos aqui também uma lata de refrigerante, tem essas duas ideias. Então existe uma ideia que permite abrir normalmente, existem ideias que falam que é preferível não abrir, então aí tem duas opções. Ou ele dá para um goi abrir, porque o goi pode pedir para um goi normalmente abrir, ou ele abre com um abridor de lata, meia lata, e entorta para cima, e dessa forma ele vai fazer conforme todas as ideias. Então isso com relação a latas. Agora, abrir uma tampa de garrafa, a pessoa tem uma garrafa, ele abre a tampa com um abridor de garrafa, não tem nenhuma proibição, porque a tampa e a garrafa, elas não são, vamos chegar no surpresa, a tampa e a garrafa, elas não são, como chama, uma peça só, são duas peças conectadas uma com a outra. Então, no momento que você abre, você tira a tampa de uma garrafa, você não está fabricando um novo utensílio. A garrafa já existia de antes. A garrafa, você não fabricou a garrafa, ela já existia de antes. Somente havia uma tampa que cobria ela. Você apenas tirou a tampa, isso não tem nenhuma proibição. Mesmo que na hora que a gente abre uma tampa, a gente vai fazer, vai entortar um pouquinho a tampa, mas destruir a tampinha não é um trabalho no Shabbat, porque não é um utensílio importante, você não destrói, você só larga, ela realmente você pode usar aquilo novamente. Não tem nenhuma proibição em abrir uma lata, uma garrafa de refrigerante no Shabbat, não tem nenhuma proibição. Aqui eu estou falando aquelas garrafas que se abria com um abridor de garrafa. Agora, vamos agora entender outros tipos de tampas de garrafas, de vinhos, de whiskies, vodkas, ou até mesmo garrafas de refrigerantes, que são garrafas que, quando você abre a tampa é feita de duas partes. Mas não é que é duas partes coladas, é uma parte só que é picotada. No momento que você abre uma garrafa, hoje em dia você separa o anel da tampa, então automaticamente a tampa passou a ser um novo utensílio. Aquela tampa não servia para abrir e fechar, porque ela estava grudada com outra parte, fazia parte que aquilo impede que seja usada como abrir e fechar. A partir do momento que você abriu essa tampa, você tirou o anel de baixo, a partir disso, a tampa passou a ser um novo utensílio, que agora se abre e fecha. Então, será que isso aqui é permitido no Shabbat? Da mesma forma, quando você abre a lata, você fez um novo utensílio à lata. Aqui você fez um novo utensílio, a tampa. A tampa que antes de você abrir, ela era um pedaço só de metal ou de plástico. E agora que você abriu, você separou o anel de baixo da tampa. Então essa parte de cima ficou sendo uma tampa perfeita. Então será que isso aqui é permitido no Shabbat? Então no caso que a tampa é... que o anel não sai totalmente. Existem tampas que apenas o anel se quebra. Então, fica grudado na parte de cima, a parte do anel aberta. Então, na verdade, você não fez, a tampa não ficou um utensílio perfeito. Ficou um utensílio deformado. Tem a tampa e grudado nela, tem um pedaço de anel que já está aberto. Então, isso, com certeza, não tem nenhuma proibição. Você não fez nenhum utensílio. Agora, no caso que o anel se separa totalmente da tampa, será que tem essa proibição? Então, tem ideias que falam que depende do material da tampa. Se for um material de plástico, plástico não é um utensílio importante, então você pode abrir mais essas tampas de refrigerantes, que é feita de plástico, não tem problema, que dessa forma você não está fazendo um utensílio importante, que é só de plástico e pode, mas em metal, já que metal, a tampa de metal é mais importante, então realmente isso é proibido. Mas tem ideias que falam que tampas são diferentes de lata. Lata, no momento que você separou a tampa da lata, você fez um novo utensílio. Até agora, a lata só servia para conter a conserva dentro dela. A partir que você abriu bonita a lata, ela serve para ser um utensílio para colocar novas coisas dentro do utensílio. Por isso passou a ser um utensílio novo. A tampa é diferente. Uma tampa, você não vai fazer nada mais com ela do que tampar, voltar a tampar a garrafa. Então, você não mudou o status dela. Até agora, tampava a garrafa. Agora, continua a tampar a garrafa. Você não fez nenhum utensílio novo. É apenas que você fez ele mais bonito agora. Agora dá para fazer e fechar, mas era a mesma coisa. Na tampa nós não usamos para guardar nada. Não é o tecido que você guarda nela. A única coisa que você faz com a tampa é tampar a garrafa. E até agora ela fazia a mesma coisa, tampava a garrafa. Só que até agora ela tampava a garrafa com um pedaço a mais, com um anel a mais. E agora tampa sem esse anel, mas é o mesmo tecido. Então, sobre a tampa, existem muito mais leniências do que abrir uma lata. Abrir uma tampa dessas que você separa o anel da parte principal, e é muito mais leniente, é muito mais a lógica é de liberar no Shabbat muito mais do que uma lata. Na prática, tem muitas pessoas que eles rigoram isso aqui, não abrem a tampa para separar o anel da tampa, mas nós não temos esse rigor. Nós não temos esse rigor. Porque eu falo claramente que nós não temos esse rigor, porque o Rebbe no Fabrenga no Shabbat, ele abria várias e várias garrafas de vodka e ele distribuía essa vodka para as pessoas. Muitas garrafas ele já abriam de véspera para não ter esse problema, mas na prática, quando precisava uma garrafa que não foi aberta de véspera, o Rebbe abria a garrafa no próprio Shabbat. Aqui nós vemos, se o Rebbe fazia isso, com certeza isso para nós não é problema. Então, abrir uma tampa no Shabbat realmente não tem nenhum problema, mesmo que nós separamos o anel da parte de baixo, independente se é de plástico ou de metal, não é considerado um utensílio novo, nós podemos fazer isso aqui, abrir no Shabbat, normalmente não tem problema. Vamos agora ver um outro problema. Essa embalagem Tetra Pak, que elas vêm com uma tampa acoplada nela. Quando você abre a tampa, você rasga um pedaço de plástico e fica sendo um buraco bonito. É isso que é chamado, isso aqui se faz no Tetra Pak. Então, aqui, pode-se dizer que, nesse caso, é comparado mais com abrir uma lata de refrigerante no Shabbat. Porque, nesse momento, você está fazendo Petach Yafeh, uma borda bonita. Ou pode ser que não. Porque aqui, no refrigerante, nós estamos abrindo uma lata, uma latinha, que ela pode ser usada. Uma embalagem de Tetra Pak, ela não tem condição de ser usada, porque ela é feita de papel. Depois que você tirou ela, aquilo fica impróprio para o uso, você não consegue aquilo usar mais. Então, você não está fazendo outra série bonita. Então, muitas, mesmo aqueles que rigoram e não abrem latinhas de refrigerante, essas aberturas de Tetra Pak, eles não rigoram muito, porque isso aqui realmente não é um utensílio de forma alguma. Um utensílio de papel não pode ser chamado de um utensílio importante, mesmo aqueles que rigoram em latinhas. Então, nesse caso, quer dizer, tipo esses sucos de Tetra Pak, ou leites de Tetra Pak, outros que é feito nessas embalagens, ou outros tipos de embalagens que realmente existe um fecho de plástico grudado que você tem que quebrar o lacre e abre, fica sendo uma porta bonita. Então, a maioria das ideias liberam isso aqui no Shabbat, que isso não considera um utensílio importante, nem um utensílio virtual. Isso não é, então, por isso, não é igual a um barril, que você não pode fazer um furo bonito, que o barril é um utensílio que pode ser utilizado. Uma lata é mais lógica, que você pode receber ela. Uma lata ela não se estraga depois que ela é aberta, você pode usar ela, apesar que não se costuma usar. Então, mesmo aqueles que rigoram e não abrir refrigerante em lata, nessas aberturas de Tetra Pak, não tem esse rigor, que apenas se quebra o lacre, realmente isso aqui se usa a mesma ideia do que a tampa de uma garrafa, apesar que não é a mesma coisa, mas se usa essa mesma ideia para liberar. Então, aqui nós vemos vários tipos de aberturas de embalagem. Agora vamos falar um pouquinho de outros tipos de embalagens. Existem várias embalagens que, para a pessoa abrir, ele tem que descolar duas partes. Por exemplo, a pessoa, quando ela tem um iogurte, ela tem uma tampa que está grudada. Ela tem que descolar a tampa de cima do iogurte. Ou a pessoa tem um saco de batata fritas. Ele tem que abrir no lugar onde está grudado. Então, nesse caso, ele tem que descolar as duas partes que estão grudadas. Então, isso aqui é um outro tipo de melachá. Descolar duas... Melachá consta o seguinte... Grudar dois pedaços de papel com cola, a pessoa transgride a proibição de tofer, de costurar. Descolar dois pedaços de papel grudados, a pessoa transgride na proibição de correr, de cortar, de descosturar, de cortar uma costura. Então, aqui, a situação, aí, então, isso já não entra mais na lei, se é considerado fazer um kli ou não fazer um kli. Aqui não estamos falando de um kli. O próprio fato de descolar dois pedaços de papel ou dois pedaços de plástico grudado um com o outro com cola, você transmite a proibição de coreia. Então, isso aqui é proibido. Então, realmente, no momento que a pessoa tem um iogurte ou um leite que é tampado com a tampa de plástico que ela está grudada, colada, você tem que abrir para descolar. Nesse caso, você transgride a proibição de coreia. Existe uma ideia no Shulchan Aruch, o Alter Rebbe traz isso aqui no Shulchan Aruch Arav, que as pessoas, quando eles mandam para a lavanderia lavar uma roupa, ou quando a pessoa fabrica roupas, eles costuravam uma roupa na outra para, em vez de para ficar uma ligada com a outra, para não perder. Por exemplo, a pessoa trouxe 10 camisas para o tintureiro. Como ele vai saber quem é o dono das 10 camisas? Então, ele costurava todas as 10, alinhavava uma costura uma na outra para saber que pertence a um cliente só. Então, ele chegava em casa com todas as camisas costuradas uma na outra, ou na fábrica já comprava com essa costura, etc. Ou hoje em dia, por exemplo, a pessoa vem, ele compra o paletó e tem certas partes que estão costuradas para antes da pessoa usar. Então, a Lachá pergunta se ele pode descosturar isso aqui no Shabbat. Então, a Lachá fala que como, se não tem outra, não vamos entrar em que pode ter outras proibições, mas quero partir, vamos dizer, esse problema seria só descosturar. A Lachá fala que isso é permitido descosturar. Por quê? Porque já que se a costura, ela não foi feita para ficar para sempre. Ela foi feita só para alinhavar. A intenção não foi ficar para sempre. Então, por isso, tirar essa costura não entra na proibição de coreia no Shabbat. Então, tem muitas pessoas que falam que, da mesma forma, já que a proibição de descolar uma embalagem que está colada é por causa, como se estivesse rasgando uma costura. Então, a mesma coisa, já que uma coisa que foi feita costurada apenas para entrega, etc., não tem a proibição de descosturar, a mesma coisa não vai ter proibição de abrir uma embalagem de iogurte ou de leite que tá colada, isso realmente não teria essa proibição. Então, eles se baseiam nessa ideia e permitem abrir essa embalagem. Mas, porém, o Alter Rebbe parece discordar dessa ideia. O Alter Rebbe fala o seguinte, uma pessoa que recebe uma carta no Shabbat, uma carta fechada com cola, ele não pode abrir o envelope no Shabbat, não pode descolar, porque ele entra na proibição de coreia. Mesmo que quando a pessoa grudou esse envelope, a intenção não era ficar grudado para sempre. A intenção é que a pessoa que vai receber esse envelope, ele vai abrir o envelope no Shabbat. E o Alter Rebbe escreve que a pessoa que recebe uma carta no Shabbat com envelope fechado, ele deve pedir para um goi que vem entregar a carta, falou, olha, faz parte do teu trabalho você me entregar a carta aberta. E pedir para ele abrir, porque aí, nesse caso, o goi está fazendo parte do serviço dele. Mas aqui nós vemos que o fato de descolar o envelope, o Alter Rebbe proíbe. Ele fala que é coreia. Então, a mesma coisa ficaria com uma embalagem, mesmo que a embalagem a pessoa cola, apenas a pessoa abrir, é igual o envelope que ele é colado. Então, temos que dizer que tem uma grande diferença entre a costura da roupa uma na outra, porque lá a pessoa ele alinhava de uma forma totalmente aleatória, não é uma coisa bonita, deve ser feito lá só para descolar, do que o fechamento de um envelope, que ele faz de uma forma exata e bonita, porque realmente ele quer que aquilo seja bem fechado. Então, abrir seria proibido. E a mesma coisa nas embalagens. As pessoas que fecham as embalagens com cola, eles fazem de uma forma bonita, para que realmente aquilo não seja aberto. Então, dessa forma, é proibido então a pessoa abrir essas embalagens na cola. E aí ele entra, ele entra na proibição de coreia. Ele está abrindo uma embalagem, ele está abrindo uma embalagem com cola. Aqui estou dizendo que essa embalagem é feita com calor e não com cola. Não é verdade. Não é feita com calor. Você vai olhar, vai observar direito como ela é feita. Não é feita só, é feita também com calor. Mas entre as duas partes eles passam uma certa cola, apesar que é uma coisa, mas isso não é fechado apenas com calor. Muitas pessoas acham que eu já fui em várias fábricas e presenciei como eles fazem, eles colocam uma certa cola nos dois lados, isso não é feito apenas com calor. Quem fala que é só com calor, não sabe da Metsiut como isso aqui acontece. Realmente é usado o calor, mas não somente o calor. Tem certo, se realmente é um plástico, tem certos plásticos que são feitos realmente só com calor, são plásticos muito fininhos. Mas normalmente nas embalagens vai também um pouco de cola que juntam as duas partes, principalmente nessas embalagens de leite, de iogurte, que realmente elas têm realmente uma é passado cola, na prática você pode até sentir a cola. As outras embalagens, com batata chips, é certa, nem sempre dá para sentir, mas também existe uma pequena quantidade de cola que é colocado lá para que realmente aquilo fica bem fechado. Então, isso realmente é igual ao caso do envelope que nós colocamos para ele ficar bem fechado, e dessa forma, isso aqui entra na proibição de Coreia em Shabbat. Então, como a pessoa deve abrir um iogurte no Shabbat, ele deve rasgar a parte de cima, rasgar e não descolar, ou seja, fazer um furo na parte de cima e cortar, e fazer, não descolar no lugar. A mesma coisa quando a pessoa abre um leite, ele tem que rasgar no lugar e não descolar. A mesma coisa quando ele abre um pacote de batata fritas, etc., ele tem que cortar e não descolar no lugar onde ele tá ligado, que dessa forma ele transgrediria na proibição de Coreia. Então, realmente tem que fazer de uma forma que ele rasga o pacote e não descola essas duas partes para não entrar nessa proibição de Coreia. Então, isso realmente assim tem que ser. Agora, normalmente, nesses pacotes que ele vai rasgar, ele pode trazer uma outra proibição, uma proibição de mocher e apagar as letras, que normalmente tem letras, e vai apagar as letras. Então, como ele faz para que realmente abrir aquilo sem apagar as letras? Então, ele tem que cortar de uma forma tal que ele corta entre as palavras, entre as letras, para não chegar a fazer isso aqui de uma forma que isso aqui vai fazer a proibição de mocher. Então, por exemplo, esses muitos iogurtes que vêm aqui em São Paulo, eles têm toda a parte de cima escrita, então realmente é um problema. Então, como a melhor forma de abrir um iogurte é chamar o goi lá embaixo, ou chamar o zelador, chamar a shitza, por favor, me abre o iogurte no Shabbat. Dessa forma, você está fazendo a abertura do iogurte de uma forma, da melhor forma no Shabbat. Ou tentar rasgar entre as letras. Agora, novamente, existem ideias que eles falam que pode abrir isso aqui na cola. Isso aqui é chamado, eles se baseiam na ideia da roupa que costurada uma na outra, que pode descosturar. Então, tem ideias que permitem, mas, conforme essa ideia do Alter Rebbe, nos parece que realmente ele fala que é sobre envelope, isso é a mesma coisa do envelope, então deve ser feito um corte de uma forma. Mas no momento que a gente corta, a gente não deve usar uma tesoura, porque a tesoura tem que ser um corte que seja um corte feio, que aquilo vai estragar a embalagem, que não seja como fazer um pli. Então, nós não usamos uma tesoura. Pode-se usar uma ponta de uma faca, alguma coisa, mas não uma tesoura para cortar a embalagem. Então, essa é a forma de abrir embalagens coladas, embalagens grudadas, e assim por diante. Como fica com uma fralda descartável? Uma fralda descartável, a pessoa também, ele descola um pedaço e cola. Como fica isso aqui com relação a uma fralda descartável? Uma fralda descartável realmente é um pouco mais delicado nessa fralda descartável. Porque no momento que você abre a fralda, você descola o negócio. Na verdade, aquilo foi feito para não ficar colado, para ficar aberto. Foi feito para ficar colado, não é igual um envelope que é feito para fechar. Na véspera de Shabbat, todas as fitas adesivas, para que elas fiquem abertas em véspera de Shabbat. E mesmo que elas vão voltar a fechar, não tem problema, já que no momento que já ficou menos de 24 horas, é considerado como se elas fossem coladas sem intenção. Por exemplo, nós temos uma lei que fala para nós o seguinte: se a pessoa tem um livro que ele está com as páginas coladas com cola, foi sem querer, ele pode abrir o livro no Shabbat, porque ele não tinha intenção de colar, então isso não é chamado coreia. Então, como que é uma coisa que não foi feita para ficar, e foi uma coisa que foi sem intenção, Então, ele pode abrir essas folhas no Shabbat. Então, a mesma coisa a fralda. Se eu abro ela na véspera do Shabbat, mesmo que não, ela vai faltar a fechar, ela vai faltar a fechar as fitas, mas já que a minha intenção, na hora de eu abrir essa fita, era de não fechar, então é como se fossem aquelas folhas grudadas que eu abri com a intenção de fechar. O problema é depois que eu vou fechar a fralda. No momento que eu fechar a fralda, eu vou colar, aquilo vai ficar para sempre. E depois que eu vou tirar a fralda da criança, eu não descolo a fralda. Eu rasgo a fralda. Rasgo. Então, realmente, é um problema. Isso é fato, como depois eu vou colar a fita na fralda, e como que isso vai ficar? Vai ficar colado para sempre. Então, realmente, sobre isso aqui, tem várias discussões. Então, tem ideias que falam que é melhor usar fraldas que é feito sem adesivo, que é feito com que eles fecham, aquele tipo de fecho que ele gruda um no outro, mas sem cola. Quer dizer, como chama isso aqui? Esqueci o nome disso aqui. Esses tipos de fraldas que podem usar. Mas outros tipos que... Velcro. Ó. Realmente é o velcro, que realmente ele cola. E nessa forma, existem muitas fraldas com velcro. Ou usar uma fralda sem usar a fita adesiva, né, colocar com alfinetes de segurança, ou, no último caso, hoje em dia, a maioria das muitas ideias permitem fechar a fralda normalmente, e o heter para isso, realmente tem vários heterim para isso, falam que a intenção não é ficar colado, é descolar, abrir depois, e, enfim, tem muitos que liberam isso aqui, aqueles que podem se apoiar nisso, que podem se apoiar nisso aqui, mas, se a pessoa puder, tiver facilidade em passar, em fechar isso aqui através do goi, seria bem melhor para tirar isso da cabeça, mas a maioria das mulheres hoje em dia usam esses heterim que permitem a pessoa fechar o fralda. Mas de véspera de Shabbat, a pessoa deve, de preferência, abrir todas as fraldas, fazer isso aqui, saber quantas fraldas ele vai precisar no Shabbat, abrir todas as fraldas para que ele realmente ele possa ter fralda suficiente para poder fechar no Shabbat. Então isso fica com relação à fralda, porque também é usado cola, então isso aqui é a forma de facilitar no Shabbat. E como a fralda é uma coisa diferente, não é apenas abrir uma embalagem, as pessoas precisam disso aqui para criança, é uma coisa que não tem outro jeito, então o Kvod Abriot também, então isso foi liberado dessa forma. Ok, então quando nós falamos em abrir uma embalagem, nós falamos que a pessoa, novamente, que a pessoa deve evitar abrir na cola, onde ela está colada. A pessoa também deve rasgar a embalagem, tomando cuidado de não rasgar nas letras. Isso não se trata apenas de embalagens para comida. As pessoas pensam, só batata chips ou outro tipo de embalagem, assim ele pode abrir. Mas quando se trata uma embalagem de guardanapo, por exemplo, isso não pode abrir, que não é comida. Não tem diferença. Tem nenhuma diferença uma embalagem de um guardanapo ou embalagem de um salgadinho. Já da mesma forma que nós podemos abrir a embalagem do salgadinho, quer dizer, nós podemos quebrar, rasgar o plástico de forma tal que ele não fica, que não seja um clipe bonito para poder reusá-lo. Nós podemos rasgar, uma coisa podemos fazer numa embalagem de guardanapo. A pessoa pode abrir um guardanapo no Shabbat, embalagem de guardanapo no Shabbat, tomando cuidado que não seja no lugar da cola, ele pode abrir normalmente. A mesma coisa, se ele tem uma embalagem de papel higiênico cortado, já vem na embalagem, ele pode rasgar o invólucro, mas não na cola, não descolar, mas rasgar o invólucro, dessa forma seria permitido. E aí ele pode usar o papel. Agora que eu quero abrir um parênteses com relação a cortar papel higiênico no Shabbat. A pessoa que corta papel higiênico no Shabbat, ele transgride uma proibição dos 29 avot melachot chamado mechate, que ele está cortando do tamanho certo. A Gemara nos diz que se a pessoa pega um papel e corta um pedaço no Yom Tov para assar sobre ele um peixe, já que ele corta um tamanho certo para usar, isso é chamado mechate. A pessoa que corta papel higiênico no Shabbat, ele transgride a proibição de mechater. E eu já vi muitas pessoas que existem na halachá o seguinte, que antigamente eles usavam para se limpar, não usavam papel, eles usavam pedras. E pedras é muito no Shabbat. E no momento que a pessoa usa a pedra no Shabat para se limpar, para mexer no mútz, nossos sábios permitiram pegar as pedras no Shabat, porque as pessoas, porque mipnei kvod abriot, em honra das pessoas, eles permitiram a pessoa fazer isso aqui para que ele não tenha como se limpar, em honra das pessoas. E muitas pessoas falam, da mesma forma que foi permitido manusear a pedra no Shabat, então eu posso também cortar papel no Shabat e falar, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pessoa que corta papel no Shabat, ele está fazendo uma proibição de mechater, não é apenas mexer no mukse. Mexer no mukse é uma proibição de ordem rabínica que eles permitiram no caso como esse, que não tem como se limpar. Mas cortar papel, ele transgride a proibição de mechater. É proibido cortar papel no Shabat. Eu sei que tem hoje em dia livros modernos que infelizmente eles escrevem que realmente é permitido, mas isso realmente vai de encontro a grandes ideias de Poskim. E não existe nas casas de todo mundo. Quem se lembra, desde pequeno, sempre deixava um papel cortado no Shabat. Nunca se usava nesse reter de cortar papel no Shabat. Temos que evitar, tanto faz sendo picote, se não é no picote, não tem diferença. Ele transmite a proibição de Mechater. Então, ele tem que deixar papel cortado na véspera do Shabat. Se ele não deixou papel cortado na véspera do Shabat, ele entrou no banheiro que não tem papel cortado. Não tem reter de cortar papel. A única coisa, a única forma de usar é usar o papel diretamente do rolo, sem cortar. Vai usar a quantia necessária e vai jogar dentro da privada. Ele vai puxar a descarga e automaticamente parte do papel vai embora e parte do papel vai ficar. Não existe outra solução. Cortar com chinui, a pessoa corta tem pessoas que permitem cortar com cotovelo, tudo isso aqui são reterim muito fracos. A pessoa não cortou papel na véspera do Shabat, ou se ele não tem outro papel, ele vai usar o papel inteiro, vai usar e vai jogar na privada, vai puxar a descarga. Aquilo que foi, foi, aquilo que foi. Mas cortar, não se pode. Mas abrir a embalagem onde tem o papel cortado, isso não tem problema, porque você não quer usar a embalagem. Mechater é quando você corta alguma coisa, você quer usar aquilo que você cortou. Papel você corta, você quer usar o papel. Cortar uma embalagem, a tua intenção não é usar a embalagem. A tua intenção é rasgar, estragar aquela embalagem. Então, isso realmente não tem essa proibição no Shabat. Quer dizer, não somente embalagens que estão ligadas com comida, que pode ser aberta no Shabat e utilizada, até mesmo embalagens que são feitas para outros pacotes que são necessários no Shabat, também podem se abrir no Shabat. Vou ver algumas perguntas que me mandaram aqui. O suco easy de papel que fura com canudo. Então, realmente, esse furo com canudo também é chamado um petach yafé, mas como nós falamos, como a embalagem é feita de papel, que esse papel é plástico fino, que é totalmente inutilizado, existem muitas ideias que liberam. Se no momento que a pessoa abre uma lata, se ele pode usar abridor de lata comum para isso. Se ele não vai abrir uma lata de uma forma não bonita, ele pode abrir com abridor de lata também. Mas hoje em dia existem abridores que eles fazem uma abertura muito bonita, então deve-se evitar esse tipo de abridor no Shabat. No caso da cola de iogurte, você pode rasgar a tampinha com uma faca? Pode, mas não se, contanto que essa tampinha não tenha letras escritas. Se você tiver, tem que rasgar entre as letras. Ok. Eu acho que já... Tá bom. Então vamos ver agora. Então agora nós falamos as várias formas de cortar a embalagem, etc. No momento que a pessoa tem, a pessoa recebe halá no Shabat dentro de um saco plástico. Se esse saco plástico, ele tem um durex, colado com durex, a pessoa não deve tirar esse durex. É preferível rasgar o saco plástico e não tirar o durex. Se esse saco é fechado com calor, ele pode ser aberto no Shabat. Calor não é chamado cola. Pode ser aberto no lugar do calor. Mas, de preferência, ele deve rasgar o saco para inutilizar esse saco. Rasgar o saco no lugar onde ele vai poder inutilizá-lo. Existem sacos de pão que eles vêm fechados com... um pedaço de metal ou um plástico que é retorcido. fica como se fosse uma corda retorcida. Então, esses tipos de fechos eu posso abrir no Shabbat, mas não fechar. É proibido fechar esses tipos de fechos, que é de metal duro, de plástico duro, que eu tenho que retorcer, porque aí entra numa outra proibição. Que eu estou fazendo cordas, é como se eu tiver, eu estou fazendo cordas, que entra na proibição de oreg, de tecer. Estou tecendo uma corda. Então, eu não posso pegar esse fecho duro, que a pessoa ele torce a ponta e fica fechado. Isso é proibido no Shabbat. A proibição que eu estou fazendo aqui é de oreg. Estou fazendo, fabricando uma nova corda. Desfazer não tem problema, porque desfazer uma corda no Shabbat não tem problema. A proibição é só fazer, tecer, não desfazer. Então, realmente, quando a pessoa recebe desses pães que tem essa embalagem assim, torcida, ele pode abrir, mas não voltar a fechar. Existem hoje em dia embalagens que elas vêm com fecho de plástico. Quer dizer, você abre a embalagem, rasga a embalagem, e embaixo tem um fecho de plástico para você abrir e fechar, como, por exemplo, o crotonim, que vem de Israel, essas coisas. Não tem nenhum problema em usar esse tipo de embalagem, porque, na verdade, você corta a parte de cima e não utiliza, e essa parte que é, que esse fecho de plástico é algo que é, já estava feito de antes, você não inovou em nada. Então, isso não tem esse problema. No entanto, quer dizer que isso não tem problema de abrir embalagem, mesmo que, na verdade, você está fazendo uma embalagem para que possa ser usada novamente, mas já que a parte que você cortou você não utilizou totalmente, então, realmente, ele pode usar. Mas, nesse caso, o ideal é abrir essa embalagem de véspera de Shabbat. De uma forma geral, todas as embalagens que a pessoa pode abrir de véspera de Shabbat, ele deve abrir na véspera de Shabbat. Tudo que ele pode abrir, para não entrar nessas dúvidas, nessa sheilot, cortar letras, não cortar letras, escolar, etc. A pessoa, todas essas embalagens, o que for possível, ele deve abrir na véspera de Shabbat para não entrar nessas proibições. Vinhos que vêm fechados com uma tampa de plástico, alguma coisa, não tem nenhum problema em rasgar esse invólucro no Shabbat. Contanto que ele toma cuidado em não rasgar as letras. Então, normalmente, os vinhos normais que vêm de Israel, eles não escrevem nada nesse invólucro para não fazer problema de abrir letras no Shabbat. Apesar que aqui no Brasil, o vinho já vem escrito lá e aí fala para não abrir, tem cheio de letras, fala para não abrir. Seria preferível não colocar as letras e não colocar o aviso para não abrir, que aí seria permitido, não teria nenhum problema. Tirar a rolha no Shabbat, com saca-rolhas, não tem nenhum problema, porque você não está cortando nenhuma parte do utensílio. Você está apenas tirando, é como tirar a tampa de uma garrafa. Não tem nenhum problema tirar a rolha e você, inclusive, colocar um abridor de rolhas, enfim, tirar qualquer tipo de abridor, não tem nenhum problema no Shabbat, contanto que não seja elétrico, logicamente. Então, realmente, a pessoa pode tirar a rolha no Shabbat. Então, esse negócio de abrir o vinho de véspera de Shabbat, não tem nenhum problema abrir também no Shabbat. É só a pessoa tomar cuidado em não rasgar as letras, etc. E ver da maneira que ele faz. Existem essas embalagens de lenço, que a pessoa lenço de papel, que ela tem um picote na frente que você rasga e você pega essa embalagem. Então, isso, nesse caso, o ideal é não abrir no picote. Porque como você abre o picote, você está fazendo uma caixa com peta café, com uma borda bonita. Então, a pessoa, se possível, se ele pode rasgar em outro lugar e não no picote, isso seria melhor. Tem ideias que permitem também no picote, mas o ideal é não abrir essas caixas de lenço abrindo no picote. Rasgar em outro lugar para que não entre em problemas no Shabbat. Ou, de preferência, e melhor, é abrir essas caixas de lenço antes de Shabbat, para que a pessoa possa abrir, mas cortando o picote normal, não estragar a embalagem aonde vão estar esses lenços. De uma forma geral, a pessoa deve evitar o máximo usar picotes, rasgar no picote. Isso aqui entra numa proibição de petach yafet, fazendo uma borda bonita. Apesar que não é que realmente a proibição, tem muitas ideias que liberam isso aqui, realmente é mais comum ser liberado, porque são utensílios que não têm de papel, etc. Mas, se puder evitar, já que tem ideias que proíbem usar o picote, deveria evitar abrir em picotes. Então, isso numa forma geral, é quando nós estamos de todos os tipos de embalagem. Deixa eu ver se tem mais algumas perguntas. Ok, isso já falamos antes, o milho com a lata. Falamos antes. Falou, agora alguém está perguntando se a pessoa... Alguém está perguntando, no meio da hora de conversa, nós já falamos antes na aula. É só olhar depois na gravação. Quando a pessoa abre o lacre do vinho, que de vez em quando acaba rasgando uma letra, sem querer, se acabou rasgando, ele transgrediu uma proibição, sem querer. É logicamente que ele dava cheio no meio de caverna, uma coisa que não tem intenção, aí depende. Se existe uma forma de você abrir sem rasgar a letra, e você abriu com essa intenção e acabou rasgando a letra, não tem problema. Mas se não existe uma outra forma de abrir sem rasgar a letra, mesmo que foi sem intenção, isso aqui é proibido. Que uma pessoa, apesar que no Shabbat, uma coisa que não tem intenção é permitido, mas contanto que existe, não é psicreja, que não é impossível fazer. Agora, se for impossível abrir sem rasgar a letra, é proibido. Se é possível fazer sem rasgar a letra, isso é, então é permitido. Existe mais uma lei importante em abrir remédios no Shabbat. Normalmente os remédios eles vêm numa embalagem que é de plástico de um lado e de papel laminado do outro lado. E esse papel laminado a gente quebra esse papel e tira o remédio de dentro. Mas normalmente esse papel laminado ele tem letras e a pessoa que abre ele quebra as letras. Então existem remédios que dá para você abrir com a unha no lugar onde não tem letras e tirar o remédio. Então se você dá para abrir sem rasgar as letras, mesmo que se ele fez certinho e no final acabou rasgando a letra, não tem problema. Mas o ideal, se realmente a parte de trás está totalmente cheia de letras e está grudado, o ideal é pegar uma faquinha e cortar o plástico da frente. Dessa forma, você não rasga letras. Então, em vez de puxar, em vez de quebrar o invólucro atrás para rasgar letras, você corta a parte da frente e, dessa forma, você não rasga letras, não tem proibição no remédio no Shabbat. Ou, você, o ideal seria a pessoa ter uma caixinha perto do Shabbat, já separa todos os remédios que ele vai ter que tomar no Shabbat, e se não tiver outro jeito, ele pede para a Shiksa para abrir para ele no Shabbat, e dessa forma vai ser permitido para ele no Shabbat. Então, isso é em relação às leis, a embalagem do remédio segue a mesma lei de todas as outras embalagens, ele pode rasgar, de preferência não descolar, e rasgar, e de uma forma que ele não utiliza a embalagem, não utiliza, quer dizer, não faz uma abertura bonita e também ele faça de uma forma tal que ele não vai que ele não vai poder reaproveitar isso aqui para reusar isso aqui. Mas o melhor seria ou a pessoa deixar de véspera já tudo aberto ou no próprio Shabbat pedir para um goi abrir o remédio para ele, que dessa forma fica sendo da melhor forma possível. Ok? Vamos ver se tem mais. A lei de tomar remédio no Shabbat, nós vamos falar uma aula sobre isso, não é um momento aqui, nós estamos falando sobre embalagens. Ok, tem alguma mais, uma pergunta a mais sobre esse assunto que nós falamos, sobre quebrar embalagens, etc.
Rabino, fazer uma pergunta? Pode uma pergunta? Como a gente sabe se a, como a gente sabe se a coisa é fechada com cola ou com calor? Cada um fala coisas diferentes sobre isso. Hoje, as pessoas falam
de plástico. Todas essas embalagens de plástico mais duro, como, por exemplo, batata chips, salgadinhos, é com cola. Eu já vi, é feito com cola. Essas embalagens mais fininhas, que são usadas, por exemplo, que são plástico fininho, por exemplo, para fechar pão, fechar maçã, é somente com calor. Então, essas outras embalagens de chips usam calor também, mas também usam cola. Embalagens que só usam calor são embalagens de plástico muito fininhos. Então, essa dá para saber, que realmente o que ele descola.
Você acha que tem uma diferença entre Brasil e outros lugares do mundo que usa calor só? Alguém me falou que metade da chips é com calor.
Eu vi nos Estados Unidos, também falaram, alguns que eram só com calor, eles verificaram, eles colocam uma pequena goma. Goma é cola. Essa é cola. Eles falam que não é que é calor, mas eles colocam uma pequena goma, essa goma é cola. Ela derrete com calor.
E iogurte também é cola? Todos os tampos de iogurte também?
Iogurte, com certeza, é cola. Iogurte, eles colocam cola.
Tem uma diferença da Altareba sobre Coreia? Gabi, outras opiniões sobre chocolate? Altareba mais...
Sobre o quê?
Coreia, cortar.
Cortar.
Mais mátil.
Isso consta no chocolate, Coreia. A única diferença seria daquele caso dos fios. Mas no Shulchanor, o Alter Rebbe ele traz as ideias do Shulchanor, do Mogen Avrom. Tem ideias do Taz, que eles facilitam em algumas coisas, mas normalmente o Alter Rebbe se baseia tudo que ele fala no Shonoch, Mogen Avraham. Nossa, a gente estuda o Alter Rebbe, como está escrito lá. E alguém vai escolher. Vai, hoje em dia, a maioria dos poskim, dos livros modernos, quando o Alter Rebbe fala alguma coisa, eles levam a sério. Mais importante que todas as outras ideias. Mesmo os poskim que não são novos. E aqueles, vários e vários livros, eles pegam o Alter Rebbe como a palavra final. Então, o que o Alter Rebbe fala é importante para todos.
Tchau. Okay. O senhor poderia, por favor, explicar melhor o conceito de intenção? Porque, por exemplo, a pessoa vai abrir uma garrafa de Geffen, de vinho, ela não lembrou de abrir antes. Ela provavelmente pode rasgar alguma letra, mas ela não teve, obviamente, a intenção. Mesmo assim, é considerado uma transgressão?
Se existe a possibilidade de abrir sem rasgar a letra, mesmo que rasgou, não tem problema. Mas se não existe, a única maneira de acontecer de abrir é rasgar a letra, mesmo que ele não tenha intenção, ele transgrediu a proibição.
Tá bom, ok. Obrigado.
Na garrafa do Geffen é possível você destacar lá. Tem um picotadinho que você destaca que você não rasga a letra. Pode destacar onde está picotadinho lá?
Pode descortar. Aquele picote pode, porque aqui não faz uma abertura bonita. Pode descortar aquele picote e abrir normalmente no Shabbat. Não tem problema.
Isso não é um picote. Obrigado.
Entrei no meio. Tem uma diferença se abre tampas que fica o anel embaixo... outras tampas que abre tudo.
Isso a gente falou no começo da aula. Realmente, o Rebbe, ele abria a garrafa nas chaves, mesmo que o anel ficava embaixo. Ele abria, a gente viu isso claramente, Fabrenhas, não, apesar que a maioria das garrafas eram abertas de antes, mas quando tinha garrafas que não foram abertas de antes, o Rebbe abria nas chaves, mesmo que ficava um anel embaixo.
Mas abria então, sempre antes. O sempre único abria as garrafas antes, não?
Às vezes tinham mais vodkas do que... Às vezes tinha um caso, o Rebbe sempre trazia... Eles sempre traziam vodkas extras, no caso, e realmente aconteceu vezes que não tinha, e o Rebbe abriu no Shabbos. Isso é conhecido, isso, tá? Isso as pessoas estão falando claramente. Não sou eu que falo, tá? Todos falam isso aqui. Ok. Beatzlocha, semana que vem vou ter um casamento, não vamos ter aula, mas se Deus quiser, daqui a duas semanas, nós voltamos...